agora no CBN Maringá, primeira edição, eu tenho aqui comigo no estúdio da CBN, Orlando Pessutti. Orlando Pessutti foi governador de estado. Orlando Pessutti esteve à frente do BRDE, do Banco Regional de Desenvolvimento do Sul do país. E ele está atualmente à frente da Fundação Ulisses Guimarães, aqui no Paraná. E tem aí um projeto político para esse ano. Mas vamos começar com o seguinte. Bom, antes de mais nada, bom dia, senhor Orlando Pessutti. Muito obrigado pela sua presença aqui.
Muito obrigado. Bom dia, Gilson Aguiar. É uma satisfação estar aqui contigo. Toda essa equipe maravilhosa de amigos que nós temos na CBN Maringá, a começar pelo grande companheiro Alexandre Barros, que é nosso parceiro de diretoria, né, na AERP e no CERT, que é a Associação das Empresas de Radiodifusão do nosso estado do Paraná. E eu também, como um radiodifusor, né, Rádio Bade Ivaiporã FM, Rádio Nova Era de Borrasópolis, em todas elas a gente tem uma pequena participação acionária. A gente vem de muito longe, né, nesse meio da radiodifusão, e somos um apaixonado pelo rádio e principalmente por esse trabalho maravilhoso, Gilson, que você e toda a equipe da CBN de Maringá faz para sempre levar a boa notícia e a boa informação.
O senhor esteve à frente do governo do estado e o senhor acompanhou muito mudanças que aconteceram desses últimos anos em relação à conjuntura partidária. Vamos começar pelo MDB, né?
Sim.
Que era MDB, foi o PMDB, voltou a ser MDB. No Paraná, o senhor faz parte de políticos tradicionais do partido. O partido teve uma reformulação, inclusive com uma ruptura com um dos seus personagens mais importantes. Quer queira ou não, gostando ou não, o Roberto Requião sempre foi uma marca importante dentro do partido. O MDB paranaense hoje, inclusive aqui em Maringá, com muita polêmica de mudança de diretoria e tal. Quais são os rumos do MDB? Vamos começar pelo partido.
Olha, realmente o MDB, PMDB, hoje de novo o MDB, ele passou por uma reformulação muito grande no Brasil e no Paraná. Não só pela retirada do P da frente do PMDB, mas algumas importantes lideranças históricas do partido deixaram a sua militância partidária dentro do MDB, por uma questão até de idade, muitos deles, né? Ou outros porque realmente se afastaram da política. Já o caso do senador Requião é porque ele, num determinado momento, não soube perder uma convenção para o nosso grupo, liderado pelo Anibelli, pelo Sérgio Souza, pelo Renato Aduri e por nós. Eu perdi convenções no MDB, o Requião tentou por 3 vezes me expulsar do partido, mas eu resisti na justiça, frente à comissão de ética do partido e até no Diretório Nacional, e reverti todas as 3 tentativas. Então eu venho no MDB desde que ele surgiu em 66, naquela época 13 anos como militante, a partir de 71 como filiado, né? E hoje o partido passa sim por um processo de reestruturação, porque o MDB no Paraná foi, cá entre nós, destroçado pelo Requião. O Requião tem uma história muito bonita, vamos dizer assim, como alguém que disputou diversas eleições, foi por 3 vezes eleito governador, 2 vezes eleito senador, 1 vez eleito prefeito de Curitiba. Então ele tem uma jornada exitosa. Mas não é graças só a ele, graças principalmente aos amigos que ele tinha naquela época, ao time em que ele estava inserido. Tanto que hoje eu respondi a um amigo meu numa mensagem, eu disse, olha, ele desde 2010, após 2010, quando o time e os amigos do Pessutti não estiveram mais com ele, ele não ganhou mais uma eleição. Ele só ganhou a eleição de 2006, porque eu e meu grupo político retornamos à condição de candidato a vice-governador, de onde ele tinha me substituído pelo Hermas, né? E desde 2010, que ele se elegeu senador, ele nunca mais, o grupo dele, ganhou uma eleição. Perderam a eleição de Curitiba em 2012, perdeu a eleição para governador em 2014, perdeu a eleição de Curitiba de novo em 2016, perdeu a eleição de 2018, perdeu a eleição de 2020 em Curitiba, e tudo leva a crer que vai perder a eleição de 2022. Então, desde que ele se afastou do grupo de amigos do Orlando Pessutti, do grupo de amigos outros, como o Dobrandino, como o Nivaldo Krieg, como o Renato Adur, como o Anibelli, o Requião não ganhou mais nenhuma. Nem a convenção ele ganhou mais.
O senhor considera que essas renovações que nós estamos tendo hoje no país, a gente teve muita mudança de sigla partidária. Se nós pensarmos assim, os grandes partidos do país...
virou uma loucura,
há 15 anos era MDB, PSDB, PT...
Há 15 anos isso mesmo.
Eram os PTB, grandes partidos do país. Hoje você tem uma série de novas siglas, não é?
Hoje nós temos em torno de 40 partidos
exatamente.
Políticos.
Né? Essa renovação é uma tendência? O MDB tradicional e aqueles políticos tradicionais do país ainda tem oportunidade ou nós estamos vivendo uma mudança de cenário, de siglas e de personagens políticos?
Olha, essa mudança, ela veio não por uma construção ideológica, este surgimento de partidos. Eu vou aqui com toda a franqueza dizer o que eu penso. Infelizmente, a questão política partidária, principalmente a questão política partidária no país, ela ficou muito mercantilizada. Aquilo que é o fundo partidário, que é aquilo que mantém o partido mês a mês, que é repassado pelo partido nacionalmente, que são recursos que o Partido Central passa, ele virou uma questão de subsistência de algumas pessoas que criavam partidos e assumiam partidos só para utilizar o fundo partidário em benefício próprio. Eu vejo o caso do nosso MDB, em que os recursos do fundo partidário foram utilizados para pagar multas pessoais de campanhas eleitorais. E isso quebrou o MDB do Paraná a ponto de o partido ter que vender a sua sede em Curitiba e ainda hoje estar sendo condenado, como foi condenado recentemente, a um pagamento de uma multa, a devolução de R$800 mil. Imagina você, um partido que recebe hoje R$95 mil, já recebeu R$300 mil em 2013, 2014, quando eu e o Serralho presidíamos, comandávamos o partido, nós recebíamos 250, 300 mil, hoje está recebendo 95 e agora foi bloqueado 70 mil por conta de malversação do dinheiro do fundo partidário. Então isso é uma coisa. E a outra coisa que está, vamos dizer assim, contaminando a questão partidária, a questão ideológica, a questão dos partidos levarem propostas, ideias, é esse, eu vou dizer o nome que eu penso, esse malfadado fundo de financiamento de campanha eleitoral. Porque isso fez com que quase 6 bilhões de reais de dinheiro público fosse colocado como verba de financiamento de campanha, só que esse dinheiro, ele não é distribuído democraticamente entre os candidatos, ele fica basicamente, e não é só no MDB não, em todos os partidos, da extrema esquerda, extrema direita, de centro esquerda, todos os partidos olham a distribuição desse dinheiro com foco em deputados federais, porque o número de deputados federais, o número de voto dos deputados federais...
É que vai contar para...
É o que vai contar lá na frente para que esse fundo partidário exista, que os recursos para a campanha existam. E também, é lógico, é importante você eleger deputados federais lá para composição de mesa, composição de comissões, relatoria de projetos. Não é ruim você trabalhar para eleger mais deputados, mas o fato é o seguinte, que hoje um deputado federal recebe 10, 20 vezes o que um candidato a deputado estadual pode receber, ou que um candidato a deputado federal que esteja pleiteando a sua eleição, mas que não esteja no mandato. Então, eu tiro isso do dia a dia das nossas conversas.
Então, para o senhor, isso acabaria levando a permanência de determinados personagens do Congresso. Os que estão tão porque tem mais recursos para uma campanha.
Exatamente, vai fazer com que isso, a renovação das pessoas que hoje estão com mandatos na Câmara Federal, que é salutar que a Câmara, que tem 513 deputados, que ela possa, a cada eleição, aí uns 40, 50% renovar. Isso é bom para o processo democrático, assim como no Senado também é bom que haja a renovação, a substituição de alguns nomes, né? Então, essa questão de muitos partidos, ela decorre disso. Ficou uma coisa muito parecida lá atrás, quando nós tínhamos a questão das contribuições sindicais e que se criavam sindicatos de tudo que é tipo...
Para receber a contribuição.
Para receber a contribuição. E isso não foi bom para o movimento sindical, porque pulverizou de uma forma assim quase que incontrolável a quantidade de sindicatos E na questão do país, os partidos também, hoje você tem quase 40 partidos.
O senhor está no MDB que pretende, claro, né, ter candidatos, e a gente sabe como a situação nessa eleição é um pouco diferente do que a gente vivenciou na eleição de 2018, se falava de renovação, tá? Isso. O presidente Bolsonaro acendeu muito em torno disso. E nós tivemos depois, agora, uma polarização maior entre o ex-presidente Lula, uma crise que nós vivemos durante a pandemia, e dentro do Paraná, nós temos a reeleição do atual governador Ratinho Júnior. Calculamos que o ex-governador e ex-senador Roberto Kenyon seja candidato também. Isso. E que nós tenhamos também uma disputa no Paraná, que tudo indica, mas daí é mais difícil você tirar a reeleição do atual governador. Ao mesmo tempo, o Senado tem uma vaga só, né? Orlando Pessutti se encaixa onde nesse contexto, nessa disputa? Qual é o futuro do personagem Orlando Pessutti?
Olha, eu tenho centenas de pessoas que me mandam mensagem, telefone, que querem que eu volte a ser deputado estadual. Outros querem que eu volte a ser deputado, que eu seja deputado federal. Mas a maioria dentro do partido me pede que eu seja candidato a senador. Porque entende o MDB que está se reestruturando no Paraná, que neste momento nós não teríamos condição de estrutura partidária para bancarmos uma candidatura a governador. Quer dizer, o partido entende desta forma, os nossos deputados, os nossos poucos prefeitos. Você veja, o MDB teve uma época que teve 34 deputados, hoje tem 2 na Assembleia Legislativa. Então, é muito pouca estrutura, muito pouco ainda de lideranças para você bancar um enfrentamento contra o governador atual, o Ratinho Júnior, que vai à reeleição. Outra questão, o Paraná tem tradição de reeleger seus governadores. Diferente do Rio Grande do Sul, que não reelege, o Paraná reelegeu Jaime Lerner, reelegeu o Requião, reelegeu o Beto Richa, e tudo leva a crer que poderá reeleger o Ratinho Júnior. Então, a decisão hoje nossa é que eu, Orlando Pessutti, pleiteie, como estou pleiteando, que estruture, como estou estruturando, uma candidatura ao Senado. Que é uma disputa, como você bem diz, complexa. Ela é uma disputa complicada, porque só na base do governador Ratinho Júnior, aqueles que hoje estão próximos a ele...
Tem 2 candidatos ali.
2 não, tem 5.
Eu conheço nomes. Seria Álvaro Dias. Isso. Temos Guto Silva.
Nós temos Álvaro Dias, Orlando Pessutti, Guto Silva, Paulo Martins, Aline Sleutias. E tem mais alguns que ainda a gente não tem bem certeza se serão candidatos ou não. Então, tudo isso vai sendo discutido, vai sendo avaliado, vai sendo ajustado. Pode ser que lá na frente, né, na própria CBN de Cascavel, eu vi uma entrevista do atual senador, ex-governador Álvaro Dias, e também eu vi na CBN lá de Curitiba, recentemente, ele dizendo que ele espera a reciprocidade do governador Ratinho Júnior pelo apoio que ele deu em 2018, que teria ficado ajustado, que ele apoiaria, não lançaria candidato a governador, o Podemos, para receber a contrapartida agora em 2022. E até disse que se não tiver essa contrapartida, ele poderá ser candidato a governador, o que daí já muda um pouco o cenário. Porque daí se você tem Álvaro Dias, se você tem César Silvestre, que é ex-prefeito de Guarapuava, se você tem Roberto Requião e Ratinho Júnior disputando, tudo ainda leva a crer que o Ratinho Júnior vence a eleição, mas poderá acontecer um segundo turno, como aconteceu em 2002, como aconteceu em 2006, né? Então, são situações que a gente tem que estar, vamos dizer assim, observando, tem que estar com a antena ligada. Então, eu estou percorrendo o Paraná, conversando com os meus amigos de todos os tempos, os jovens, os adultos e os idosos, do MDB e de partidos, amigos e aliados, né? Eu converso com prefeitos que são do meu partido, mas converso com prefeitos de todos os partidos e ex-prefeitos, ex-vereadores, porque nesse tempo todo que eu disputei eleições, foram 5 mandatos de estadual, 2 de vice, completando 1 ano como governador, a gente construiu assim uma esteira, um leque de amizade muito grande nas sociedades rurais, nos sindicatos rurais, nas cooperativas, nas empresas, agroindústrias, no comércio. Quer dizer, então, eu sempre vim aqui nas reuniões do Sivamar, eu sempre vim aqui nas reuniões da SIM. Eu tenho uma história fantástica e maravilhosa com a UEM, com a Unicesumar. Então, a gente faz parte da história do Paraná nesses últimos 40 anos de ação política. E eu costumo dizer, sabe, Gilson Aguiar, As pessoas falam assim, nossa, mas todo esse tempo, poxa vida. Eu digo para todos o seguinte, eu venho de longe e não estou cansado. Não estou cansado nem fisicamente e nem ideologicamente, nem psicologicamente. Eu não sou daqueles que perderam a esperança com o mundo político. Nós precisamos justamente participar do mundo político para poder fazer as transformações para melhor. Senão, você não contribui. Então, você tem que, com a experiência, por exemplo, que eu tenho, né? Eu comentava com você, eu comecei em 69 como porteiro recepcionista da Prefeitura de Jardim Alegre. Participei aqui da posse do Adriano Valente em 1º de fevereiro de 69 e no dia 3 comecei como porteiro da Prefeitura de Jardim Alegre. Isso me fez adquirir assim, uma paixão pelo municipalismo, pelas coisas que o vereador, o prefeito, o vice-prefeito faz, né? Então eu sou um municipalista, mas antes de tudo isso eu fui um trabalhador rural, eu nasci na roça, eu fui criado na roça. Eu levantava cedo para ajudar meu pai e minha mãe, ia para a escola, voltava para ir para o cabo da enxada. Então, até os 16 anos, eu fui trabalhador rural. Então, isso me fez ter uma paixão pelo agronegócio, pela agroeconomia, agricultura familiar, o cooperativismo, o sindicalismo, o associativismo rural. Tanto que eu fiz medicina veterinária, eu sou médico veterinário, fui trabalhar na CARPA, Emater, Secretaria da Agricultura, como extensionista rural. O extensionista é o professor dos agricultores, né? E depois, em função de tudo isso, da minha militância nos grêmios estudantis, a minha militância nos diretórios acadêmicos, na Casa do Estudante Universitário em Curitiba, eu me transformei em alguém que teve a chance de, naquela mudança democrática de 82, em que elegeu José Richa Álvaro Dias, eu ser eleito junto com valorosos companheiros, dentre os 34 que o MDB elegeu, eu fui um dos eleitos e aí fiz mais 4 eleições, foram 5 mandatos, cheguei a ser o 5º deputado estadual mais votado do Paraná. Me lembro na ocasião que perdi para o Alborguete, para o Algacitúlio, Carlos Simões e para o Marquinhos Alves, que sucedia o pai dele, o José Alves, na disputa naquele momento.
Foi radialista,
então, eu fui o mais votado nessa época do MDB. E tenho toda essa história, eu sou um apaixonado pela política, pela vida pública, eu com cargo ou não, eu estou trabalhando, eu atendo as pessoas, eu vou nos eventos, eu continuo fazendo aquilo que sempre fiz. E gostaria e quero ser, sim, senador, porque eu tenho convicção de que como senador, eu, Orlando Pessutti, trabalharei mais e trarei mais benefícios ao Paraná do que os nossos 3 amigos senadores que hoje lá estão.
Senhor Orlando Pessutti, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Muito obrigado e vamos juntos nessa empreitada, né? Nós estamos num período ainda de pré-campanha, a gente não pode pedir o voto, mas a partir de 15 de agosto, quando a campanha começar, a gente volta aqui daí sim para pedir o voto aos amigos e companheiros que ouvem sempre a CBN.
Conversei com o ex-governador, conversei com o também ex-presidente do BRDE e atual presidente da Fundação Ulisses Guimarães, conversei com Orlando Pessutti.